Agora você está ouvindo Groundcast.
Boa noite.
Boa noite.
Estamos com mais uma fenomenal edição do Giro de Notícias do Groundcast, porque o mundo da música tá muito louco. Eu sou o Fábio, aqui em Santo André, nesse tempo que faz frio, faz calor, faz frio, faz calor. E afinal de contas, finalmente começamos o outono. E do outro lado, o César. César, dá um alô pro pessoal.
Oi, como vocês estão?
E antes de começar, agora o César é mais um feliz usuário de ar-condicionado. E aí, melhorou muito as coisas aí, César, depois que você comprou o seu ar-condicionado portátil? Por quê? O que aconteceu?
Porque não melhorou, não funciona da forma que deveria.
Como assim? Explique.
Como assim? Que ele não esfria como achava que ia esfriar o ambiente, né?
Mas ele tá com ar-condicionado, não como climatizador, né?
Ar-condicionado, isso que é pior.
Aí fode. O pior é que eu pesquisei, porque a gente tá na iminência, sabe, Filáfio, nosso excelentíssimo governador, o Farcínico, ele vai conceder pra gente um plano de queda decente. Tá pensando em comprar um desses, só que eu vi um modelo da LG bacana até, que inclusive tem uma saída de ar que você coloca na janela pra tirar o ar quente e tal. Ó, legal, caro pra caralho. Mas eu já imaginava que o ar-condicionado portátil era meio bosta, porque um conhecido meu, ele tinha um que ele comprou na Polishop ainda. Logo no primeiro ano funcionou, ele mora em Santos. E você sabe que Santos é crítico pra caralho. E disse que no primeiro ano funcionou, que era uma maravilha. Depois, só baixava uns graus. Mas no teu caso, o que acontece aí com esse ar-condicionado portátil?
Não baixou tanto quanto eu acho que deveria baixar. Tipo, no dia de hoje ele manteve lá a temperatura em 25 graus. 25 graus é quente.
Não, esse grau é muito quente, cara. Tinha que manter no mínimo, pra ficar confortável em 22.
E o ruim é que já passou 7 dias, então não posso nem devolver.
Não, aí você tem que colocar pra garantia, né, cara? Ah, mas é foda, né, meu? Quantos BTU esse bagulho? Bem marcado?
É 9 mil.
Ah, por isso. Cara, 9 BTU não esfria. Pra você ter uma ideia, o meu quarto, que se tivesse entulhado de coisa, era mais ou menos que nem o teu aí, eu precisaria de um de 18 mil pra ele ficar gelado. E um de 12 pra ele ficar na temperatura tolerável. 9 mil é muito baixo, cara. 9 mil você coloca no banheiro. Tipo, ele até vai esfriar, tá? Ele vai esfriar, mas, cara, vai demorar um tempão. Você vai gastar uma puta energia até ele atingir a temperatura legal. 9 mil BTU é muito baixo. Lá na escola, a gente tem uma bateria de informática. Que tem dois ar-condicionados de 9 BTU. Nenhum deles consegue esfriar quando as máquinas estão ligadas. E o laboratório é metade do meu quarto. Então você já imagina o calor. Tem um laboratório de informática que a gente não consegue usar porque não tem ventilador e o ar-condicionado quebrou. A sala está interditada. Por que será, né? Mas não viemos reclamar aqui do calor, afinal de contas, graças a Satã, vamos homenagear pessoas diferentes. Graças a Satã, a gente não está mais aquele calorão de 30 e todos. A gente estava cozinhando numa sauna ao ar livre, e estamos hoje com um tempo tolerável. Tipo, tá quente, mas tá tolerável. Não tá, porque, porra, mano, eu imagino como é no teu quarto, que diferente do meu, o teu, a da janela não dá pra lugar nenhum. Deve ser quente pra caralho no verão aí. O meu ainda, embora esse quarto seja um forno, que ninguém mereça, ele ainda dá uma janela pra rua. Não adianta bosta nenhuma, mas dá pra rua. E é quente pra caralho. Eu ia ligar o ventilador agora, mas tá um tempo muito esquisito, porque se eu ligar o ventilador, eu fico com frio. Se eu desligo, eu fico com calor. Só que se eu te ligar, ele me incomoda. Ele vem, depois de um tempo, ele fica um porre. Então hoje tá desligado, hoje eu tô na cerveja, ver se dá uma aliviada. Mas o que nós vamos fazer aqui hoje, César?
Reclamar do calor? Não, nós vamos comentar notícias.
Pois é, o mundo da música tá me impressionando. Inclusive, tem umas declarações aqui que vai ficar pro giro 3, cara, porque este ano, os músicos estão muito merdeiros, cara. É assim. Tá no sítio do Bruce Dickinson, falando umas bosta aí, pra variar. O cara já tá virou meio Silvio Santos, sabe? E eu ia colocar aqui, mas a gente tem, deixa eu contar, só por ter. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 notícias pra comentar. Então, não dá pra colocar mais, é muita coisa. O Rafael, o que você recomenda pro nosso ouvinte pra ele apreciar essas notícias? Você recomenda que ele, sei lá, tome um omeprazol? O que você recomenda pra ele pra degustar essas notícias?
Não sei, cara, sinceramente.
Sei lá, martelar o dedão do pé? Alguma coisa do tipo pra entrar no clima da notícia?
Não.
Porque as notícias estão muito boas. Estão tão boas que eu quero que você comece, César. Diga a primeira notícia. A chamada dela é maravilhosa. Lê só a chamada.
O vocalista é demitido de banda hardcore após dar estrogênio ao baixista para forçar transição.
Cara, era pra ter ido no giro anterior, eu tinha esquecido de colocar essa notícia. Assim, isso daqui vale pra você, que é do mundo maromba, que toma paradinhas que toma o suco, toma cuidado de quem recebe esse suco. Por que, César?
Ah, por ter substâncias estranhas, né?
Exato, é.
A banda de hardcore de Nashville, Lorona, anunciou no Instagram que demitiu o vocalista Diego por dar ao baixista bebidas com estrogênio. Diego confessou tentar forçar uma transição e roubar a noiva do colega. A banda se separou de Diego devido ao comportamento perturbador e obsessivo em relação ao baixista e sua parceira.
Ele admitiu... Peraí, cara. Seria muito estranho se os caras, o cara continuasse, né? É. Seria muito estranho. Mas prossiga, Sandra. Prossiga.
É, que depende, de que, depende de quem é o dono da banda, né?
É, isso é. Com certeza não era o Diego.
Essa interferência causou confusão e despesas médicas reveladas após Diego se denunciar enquanto bêbado. Diego foi expulso da banda e não fará mais parte dela.
Vamos lá, Fred. Eu quero sua análise abalizada desse caso.
Eu não sei, cara. Tipo, a larica é foda, né?
Não, assim, eu quero entender, cara. O que esse cara tinha na cabeça?
É foda, né? Não dá pra entender.
Não, você contou o seguinte. Eu li essa notícia originalmente em inglês, né? O que o cara tentou... Como que rolou esse negócio de dar as paradinhas com estrogênio? O cara vai lá, vai puxar uns fé. E tem uma coisa que todo maromber e os não marombers também conhecem, que é o tal do whey protein. Que é basicamente soro do leite que ia ser jogado fora, o cara faz um pozinho lá e você bebe proteína. Até aí nenhum problema. Conheço amigos que consomem. Já usei bastante também, mas minha nutricionista falou que eu já consumo proteína demais e que isso ia dar ruim, então eu parei. Só que assim, beleza. Por que que o cara preparava os shakes dele? Essa é a pergunta que eu me faço. Por que que o cara não... Será que o cara é tão incompetente assim que não pode pegar água, pegar lá o negócio, a pazinha pra colocar o pozinho, mexer e beber? É. Sabe? Eu acho foda. E o pior é que eu fui ouvir a banda quando saiu essa notícia. E cara, a banda é ruim, ainda por cima. A banda
banda, né? É claro que vai ser ruim.
Não, mas a banda em si, ela é muito ruim. Já começa por aí. A banda é muito ruim. Sabe aqueles hardcore meio melódico que tenta imitar o NoFX, só que o cara faz um gritinho pra parecer mais macho? É isso. É isso. Então, mas enfim, o cara que, assim, eu acho incrível que, assim, como que o cara chegou nessa ideia, né? Porque... Vamos tentar entender a mente desse cara. Ele é um talarico, filho da puta. Que, por si só, é um pleonasmo, né, não, César?
Sim.
Começar com o talarico, filho da puta. Aí o cara deve ter pensado, poxa, e se esse cara fosse uma mulher? Mas assim, eu acho que ele não entende que não é só ter estrogênio no corpo que vai transformar o cara numa mulher. Não é, César?
É, vai ver, ele achou que, sei lá, né, o cara perceber que tava, sei lá, desenvolvendo alguma coisa ali, alguns traços femininos, que ele acharia que, tipo, ah, não, eu sou mulher, entendeu? Entendeu o que passa na cabeça do maluco.
Não, e aí, o que que eu acho que é foda? Tudo bem, eu tenho amigas trans, algumas inclusive que se hormonizam pra ganhar alguns traços femininos e tudo mais. Só que assim, não é rápido isso, cara. Acho que as pessoas, elas entendem muito errado isso. A pessoa leva anos, muitas vezes, pro corpo começar a mudar. Principalmente quando a pessoa tá adulta, tá? Já tá com uma certa idade. Não é tomando hormônio, sei lá, por um mês que a pessoa vai, sei lá, ganhar peitos. Acho que era isso que eu tava pensando.
É, não, então ele imaginou que, tipo, vai dar estrogênio pro cara, vai crescer os peitinhos, que ela fala, opa, sou mulher.
E se a ideia do cara fosse bi? Ele já cogitou essa hipótese?
Não, mas eu acho que nem essa questão, né? Porque, tipo, não dá pra entender, sabe? Não tem lógica que esse maluco fez. Que, assim, tem como acompanhar o raciocínio dele.
Não tem. E o pior não é isso. Ele tem que dar graças aos céus que ele só foi expulso. Porque isso podia rolar prisão. Podia rolar prisão, cara. É foda isso. Mas também mostra uma coisa que eu acho que é muito sintomática. Eu conheço um pouco da cena hardcore, né? Já fui em alguns eventos, inclusive. E esse tipo de cara babaca é muito frequente. Tanto em banda quanto no público, sabe? Não é incomum isso. E o pior é que por isso que a mina do punk, do hardcore... toca separado desses caras, sabe? Eu não julgo as meninas de não querer tocar, colar em evento de hardcore onde só tem mano. Eu não julgo. Porque pra um cara achar que só de dar o hormônio feminino pro guitarrista, o cara ia se sentir mais mulher, entender que o processo de transição de gênero não é assim, ah, eu tô tomando hormônio e eu me sinto mais feminino. Se não, meu, o quanto de mulher que não toma testosterona ia tá se sentindo mais homem?
E, por exemplo, eu conheço uma pessoa que, tipo, anteriormente... vai lá, se identificava como homem, tá fazendo a transição, se identifica como mulher, continua com a mulher dele.
Exato.
Com a mulher dela. Tipo, a relação continua.
Exato, cara. Até porque, isso que eu acho engraçado, que eu acho foda, né, cara? Porque isso que a gente tem que pensar que Gênero não é uma coisa estática. A pessoa vir lá, nossa, eu sou hétero, tal, só gosto do que é diferente de mim, tal. De repente, cara, você gosta da pessoa, você não tá ligando por como ela se vê, sabe? Tipo, no caso da pessoa que você conhece. Ela não tava gostando do cara só porque ele era homem.
Não é que aquele negócio, às vezes, não é só aparência, tem um monte de coisa além disso, né? Não,
e a gente tem que pensar o seguinte, e se a gente, ó, vamos pensar eu, César, homens héteros semi-desconstruídos, seja namorando uma moça que de repente se identifica como um cara, sabe? A gente não sabe. Pode ser que a gente continue, pode ser que não. Porra, mano, é uma parada que as pessoas, elas acham que é tudo muito preto no branco, sabe? Do tipo, ah, beleza, sim, o cara se identifica com outro gênero e mesmo as pessoas que são trans, elas têm esse receio também quando acontece. Mesmo que não, né? Meio que espera que a pessoa vai lá, de repente, beleza, eu me identifico com outro gênero ou com gênero nenhum, e a pessoa me larga, vai estar no direito dela, assim. Mas o rolê não é esse, não é, cara?
É, então. Então, cai naquele ponto de achar que a pessoa vai escolher o que ela é, né? Que ela quer.
Exato. Porra, mano, se fosse escolha, um amigo meu que é gay fala isso. Se fosse escolha, nenhum gay escolhe gostar de homem. Essa é a real, cara. Se você pudesse escolher gênero, cara, você acha que a pessoa trans escolher tomar paulado na cabeça e morrer com 33 anos, cara?
O quê?
Sabe? Não é assim. É uma coisa complexa. A gente já falou em outros programas. Eu, Fábio, nunca acordo um dia falando que eu sou homem. Assim como o Cedar também acorda e falou que eu sou homem. A gente é, cara. A gente é, cara.
É complicado esses caras que fazem coisas e buscam sempre coisas pra se afirmar ser homem, né? Meio complicado. Por que o cara precisa se afirmar? Ele tá se convencendo?
É, exato, exato. A gente aqui, acorda todo dia de manhã e não para pra pensar, porra, mano, é foda. E eu acredito que a pessoa trans deve ser um rolê parecido. A pessoa não acorda dizendo, nossa, agora eu sou mulher. Não, ela se entende como mulher desde o momento que se tocou que isso é possível. Sabe? A pessoa não vai acordar dizendo, nossa, eu sou mulher, sabe? Não dá. E isso que o cara. E de repente o cara começa a hormonizar. O cara só vai ficar doente, né? Porque hormônio feminino. Masculino também, tá? Masculino. Tem quem injeta testosterona pra ficar grandão, também tem problema. Dá muito ruim. Uma amiga minha que se hormoniza, ela tem dor de cabeça direto. Porque às vezes o corpo. Não é um ciclo que o corpo tá acostumado, sabe? A gente tem tanto de hormônio que a gente tem que ter pra nossa fisiologia. A pessoa que é trans, ela precisa transicionar o corpo pra poder se sentir bem consigo mesma, ela não tem um corpo adaptado pra isso logo de cara. Assim, demora até o corpo entender aquilo ali, sabe? E então dá muito mal. E mulher mesmo, mulher que nasceu como mulher, que deixa como mulher. Mas tem picos de hormônio que sobe e desce, assim, que é uma loucura. É complexa, essa relação é complexa para o cara achar que, eu vou dar anticoncepcional no shake do meu brother para transformar ele em mulher, crescer uns peitão, ficar com uma quadrilzão largo e aí a mina vai se apaixonar por mim. Tem esse outro lado também. Ele acha que o fato é que ela vai largar o cara, né, esqueci de pensar isso, e automaticamente ele vai ser a próxima opção, sabe? É foda. Eu li isso daí e fiquei imaginando que bosta de banda é essa que tem um cara tão bosta como vocalista.
Parece o marido da Ana Hickman, que achava que o Edu Guedes ficava lá chavecando a mulher dele, por isso que ela largou ele e não é porque o cara é um escroto, né?
Tipo, e que agora tá com o Edu Guedes.
Que não é um escroto.
Que não é um escroto. Aliás, o Edu Guedes, eu conheço gente que já falou com ele pessoalmente, fala que o cara é um amor pessoa, cara. Fala que o cara é muito humildão, assim. Fala que é muito estranho você ver um cara que tem tanta gente que conhece e o cara te trata como se fosse um amigo do tempo. Que trombou, sabe? Você vai nesses lugares, assim, em restaurante e tal, e também você vai trombar com esses caras. Falou que trombou com ele uma vez, falou que o cara, olha, ele é super discreto. E eu acho que, assim, a Ana Hickman, pelo menos, das bostas que ela é e faz, pelo menos escolher com o Edu Guedes não é uma delas. E aí, falando em gente bosta, mas diga, Cedro, antes de eu...
Não, eu ia falar, não é só porque ela tem escolhas infelizes que ela tem que ficar, que ela tem que passar o resto da vida com um arrombado, né?
Mas agora vamos falar de outro arrombado. Essa notícia, Cedro, eu vi, porque assim, ela... É uma notícia que nós falamos no último programa do senhor que tava com a camiseta do Burzum junto com o cara do JPEG Mafia. E de boa, né? Afinal de contas, negão, falando altas bostas de judeu e com... Beleza, né? Mas aí, o Kanye West tentou marcar três shows no Brasil e ninguém comprou a ideia. E eu achei sensacional. Por que que acontece? O Kanye West, ele tentou agendar show em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Só que os governos desses estados já falaram, não queremos você aqui. E por que razão? Primeiro, por causa das polêmicas do Kanye West, que não são poucas. O Kanye West, eu parto da teoria que se ele fosse branco, ia ter um monte de red pill falando que o cara era politicamente incorreto.
Sim.
Porque, que nem falei com Danilo Gentili e companhia. Porque, pô, o cara é zoeiro. E o cara é preto e tem azar de ser preto e escroto. Então os caras vão pegar mais pesado, o que eu acho justo. Mas não precisa preto por ser escroto. Porque ele já falou mal, falou umas merdas de judeu, negou o holocausto. O cara é foda. O cara tá tentando gabaritar a quantidade de bosta que ele pode ser pra ser cada vez mais um ser humano pior. E aí, o Maracanã e o Engenhão falaram que não iam receber show desse bosta. Eles falaram, aqui, esse cara não pisa. E nenhum empresário quer pegar show do Kanye West. E depois, quando ele falou as bostas, ela falou pedir desculpa, falou que pediu perdão pelo vacilo. Tempo depois que ele falou aquelas bosta, mas a merda já tá feita. E aí, por que acontece isso? Vamos fazer uma conjetura aqui pra vocês entenderem. Tá tendo lá o massacre da Palestina pelos bostas do governo de Israel. Então, alguma coisa que você fale contra aqueles bosta, você é acusado de antissemita. E, inclusive, muito amigo meu já teve que engolir isso daí. Ah, não sei o que, não. A gente sabe que o governo de Israel é uma bosta. É tudo farinha mesmo, saco de Trump, Orbán e essas bosta tudo, né? Aí beleza. Inclusive, o Netanyahu vai ter eleição agora e provavelmente vai perder. Ele só não perdeu agora por causa da guerra. Guerra não. Guerra é quando você tem, tipo, Ucrânia e Rússia. Aquilo ali é massacre mesmo. Massacre e não tem outro nome pra isso. Aí, tem uma onda na mídia mainstream de tentar repudiar o antissemitismo. Que é uma bosta. Mas há uma coisa boa que tem surgido disso. O fato é que os caras não querem o show do Kanye West. E eu quero comentários seus, Sandra, sobre essa notícia maravilhosa.
Então, aqui é bem o ponto que você falou. Porque, por exemplo, o humorista branco que faz piada com judeu pede desculpa e não tem patrocínio. O cara lá que é escroto. Se bem que o cara é estadunidense. Então, estadunidense tem que se foder mesmo. Mas, porra. Tipo, o cara por ser preto e fala mal de judeu, aí não aceita desculpa. Mas enfim, eu, sinceramente, se aceitasse, se pudesse fazer show no Brasil, seria ruim. O motivo dele não fazer show no Brasil também é ruim. E sinceramente, que se foda. Não faça mesmo show no Brasil e foda-se.
Mas sabe o que é pior? Se ele fizer show no Brasil, lota, viu?
Não, com certeza. Aliás, isso que é o estranho, porque, tipo, é uma coisa que empresário, principalmente assim, produtor de show, não nega é dinheiro. Que os caras enchem o cu de dinheiro cobrando as tampas, preço de ingresso, porque tem trouxa que paga. Então, é estranho os caras não comprarem a briga, porque, tipo, porra, dá pra fazer um show e ganhar uma grana.
Não, e o próprio Kanye West falou que, graças às bosta que ele anda fazendo, muito show nos Estados Unidos foi cancelado. O cara que teve o culhão de pagar e fazer um show dele esgotou em menos de uma hora o ingresso.
Sim.
Então quer dizer, se um produtor... Porque uma hora vai surgir, tá? Tem produtor que vai dar foda-se. Tem cara que é mercenário suficiente. Aliás, me impressiona que o Medina, mercenário do jeito que ele é, não tenha falado, não, vou fazer um show do Kanye West que se foda o resto.
Ah, mas é aquele negócio, né? Às vezes você tem muito negócio aí com um arrombado sionista, né? Então, se você aceita o show do cara, você perde dinheiro na frente, né? Então...
Não, e não só isso. Quanto artista que não ia cancelar a coisa no Rock in Rio, por exemplo? Se o Medina compra essa briga.
Sim.
Se o Medina fala, olha, eu vou porque vou encher o rabo de grana. Então, assim, eu acho que o Kanye West é uma situação complicada. Porque o empresário que vai pegar o show dele tem que ter muita consciência de que possivelmente ele vai pegar trabalho pros próximos 6 meses.
Sim.
Sabe? Tem que ter muito culhão pra isso. E aí, a gente tem... O Kanye West que tá cada vez comendo show, só que assim, o Kanye West continua tendo grana de streaming, continua tendo patrocínio, continua fazendo parceria. Porra, mano, eu me impressiono que a comunidade do hip hop, os caras ainda continuam andando com ele. Depois das bostas que ele falou, sabe? É meio foda isso. O Kanye West, ele é tipo assim, se o Fred Durst fosse negro e fosse um pouco mais sem noção, seria o Kanye West. É que o Fred Durst
foi... Seria mais sem noção, hein? É que o Fred Durst é trouxa.
É, não, o Fred Durst ele é treteiro. O Fred Durst, inclusive, eu acho engraçado que agora que ele voltou com o Limp Bizkit, ele tá mais ameno, sabe? Ele
acha não, que... eu acho que, treteiro é o Eminem. O Fred Durst é bobo.
Muito, extremamente bobo. Ao ponto de que agora que ele voltou como tiozão, parece um tiozão de churrasco, ele parece que criou juízo.
É, normal, né?
É, espero que sim.
A reação da direita leva Olivia Rodrigo a parar a distribuição de camisinhas. Durante um show em St. Louis, Estados Unidos, a cantora Olivia Rodrigo distribuiu kits de saúde reprodutiva, contendo pílulas do dia seguinte, camisinhas e folhetos informativos sobre o aborto, com um QR Code para apoio financeiro ao Missouri Abortion Fund. Os folhetos traziam mensagens provocativas, como financiar o aborto é uma boa ideia, certo? Rodrigo é a fundadora do projeto Found for Good, que busca um futuro equitativo para mulheres e meninas apoiando organizações sem fins lucrativos. Parte dos lucros da turnê Guts será destinada ao Found for Good.
Mas aí, vamos comentar o contexto, né? Qual é o contexto disso? A Olivia Rodrigo, que eu morro de amores, eu acho ela um pop muito chato, até porque ela é cria da Disney, né? Que nem a Miley Cyrus, ela é cria da Disney.
Não, apesar que esse pessoal que é cria da Disney também já teve uns negócios falando que o pessoal sofria pra caralho, né, as meninas.
Não, sabe o que é pior, cara? Eu não sei se nesta época a Nickelodeon já era da Disney. Eu não sei. Mas sabe aquela série iCarly? Saiu uma notícia faz uns 15 dias falando que o cara que produzia aquilo ali abusava das crianças. Quer dizer, crianças. O cara tinha 14 anos já, mas ele não tinha como criança.
Mas ainda assim, né?
O único cara, assim, que era o vamos dizer assim, o cara que fazia o papel como se fosse o irmãozão da molecada ali, era o único que ficava perto das crianças pro cara não abusar. Tanto que aquela moça que fazia a cena, aquela loirinha que eu não lembro o nome, ela não participou do episódio, assim, um episódio extra que fez do iCarly, porque ela saiu tão traumatizada de lá que ela demorou anos pra voltar a trabalhar com TV.
É que ela tinha problema com a mãe dela, com um monte de coisa, né?
Sim, mas... Sim. Também tinha esse problema. E aí, a Olivia Rodrigo surgiu da Disney, né? Ela é uma cantora que surgiu lá no Clube do Mickey. Não lembro se foi o Clube do Mickey, é uma coisa assim que ela surgiu. E ela surge meio naquela coisa de fazer revival. Eu não sei se vai ter microfone, mas acho que eu vi. Acabou de passar aqui do lado da minha rua um rachador. Deu pra ouvir aí, César?
Não.
Cara, acabou de passar um carro aqui do lado. Porra, mano, se o microfone tivesse captado, ia ser muito bacana. Ia ser muito engraçado. Os caras deviam estar tirando racha, cara, porque tá muito alto. Mas enfim. Aí a Olivia Rodrigo, ela surge nessa onda de tentar fazer o revival do pop punk, tanto que compara muito ela com o Paramore, né? E eu acho a música dela uma merda. Eu não gosto. Eu comentei até um programa do final do podcasts que gente como o Olivia Rodrigo me incomoda enquanto apresentador de música, porque eu acho que é um pastiche do mais do mesmo, sabe? É tudo bem. Ela, como alguém que produz um produto para ser consumido, faz um produto muito bom enquanto produto. Tudo música discute-se, mas tudo bem. Mas ela faz uma coisa que as artistas mais veteranas não tiveram coragem de bater. Porque nos Estados Unidos, não sei se você acompanha as notícias de lá, mas a Suprema Corte revogou o direito do aborto.
Não vi isso.
Então, nos Estados Unidos tem uns rolê meio tenso. Que é assim, imagina que você tem um Supremo Tribunal Federal, que nem a gente tem o nosso STF, que se muda o governo, se muda a composição desse tribunal, eles podem revogar leis que já estão há décadas. E agora a gente tá com um Senado, um Tribunal Federal, muito voltado pra direita trumpista, sabe? Gente que é cria do Trump, tá lá. Sim. Um belo dia...
É, teve uma mulher que foi lá, inclusive, né?
Sim, sim.
E
num belo dia, os caras falaram, aborto é mais direito. E aí você pega os estados mais reaça dos Estados Unidos, Texas, Mississippi, Flórida, deixa eu ver quem
aquele
mais.
Sul, entre várias aspas, evoluído, né?
Não, lá nos Estados Unidos esse pessoal do Sul é considerado caipirão mesmo. Nem o pessoal do Norte gosta dele. E são estados com governos muito reacionários. E aí, o que esses governos resolveram fazer? E aí, nós entramos também num problema, tá? A partir do momento que não é um direito federal, o que acontece? Se o estado quiser revogar, ele revoga. Não que não pudesse fazer antes, mas antes você podia entrar com liminar... Sabe, o sistema de justiça americano é meio confuso nesse sentido. Mas quando você diz, olha, aborto já não é mais um direito, o que o governo americano está dizendo? Cada estado legisla como quiser. Tanto que os estados, tipo Nova York, tal, não teve nenhuma treta nesse sentido. Mas Quando chegou nesses estados mais reacionários, de base fortemente trumpista, inclusive, os caras vieram por mim e falaram: ah, agora ninguém pode mais fazer aborto. Inclusive, é, olha os absurdos. Imagina a menina que foi estuprada e ela precisa fazer um aborto, porque não é uma criança desejada. Não pode fazer o aborto, porque é proibido, até mesmo em caso de estupro.
É, igual tá acontecendo em São Paulo, né? Que tem vários hospitais aí que são referência que não estão fazendo.
Sim, sim. O que, na verdade, é proibido. Nossa lei permite que isso aconteça. Esse ordenamento jurídico do federal.
Não. Mas não é hospital, por exemplo, hospital... hospital católico, entendeu? É hospital de referência do município que deveria estar fazendo.
Então, mas é o que eu tô falando.
O que diabos não tá fazendo.
Exato, mas é o que eu tô falando. É lei federal. É, não pode ir acima da lei. Mas eu sei, isso rola. E não é de hoje, mas rola. Só que lá é um estado inteiro. Então, acho que em 2020, 2019, eu não lembro exatamente qual foi o ano, começou muitas movimentações dos estados de proibir o aborto. Tanto que eu tenho uma amiga minha, que é a Apocalipse do Eagle Likeness, ela participa de uma associação que arrecada fundos para poder pagar a passagem das pessoas para estados onde o aborto é liberado. Porque assim, só é crime você fazer aborto se você fizer no estado, se você fizer em outro, de boa. Então, eu tava fazendo muito isso. Tanto que tem uma ONG, que eu me esqueci o nome agora, cara, de verdade me esqueci, que ela é uma ONG que luta por direito reprodutivo. E, beleza, porque eu tô dando esse rolê todo. A Olivia Rodrigo resolveu, por bem, que ela ia em todos os shows dela montar uma equipe com médicos, com sexólogos, pra aconselhar as meninas. E dava um kit com camisinha, com anticoncepcional e a pílula do dia seguinte. Então, quer dizer, ela fazia tudo com acompanhamento médico. Mas o intuito era orientar as meninas, porque... E isso eu passei a respeitar muito ela, muito. O público dela é majoritariamente de menina de 14, 15, 16 anos, mais ou menos. E ela entende que ela é uma artista que tem um papel importante na formação dessas meninas. Então, por que não dá o apoio com o que elas realmente precisam? Porque Estados Unidos é quase um evangelistão, dependendo de onde você morar. Então, você vai ter pai que não fala de sexo, previsão da adolescência é uma coisa muito mais comum nos Estados Unidos do que vocês imaginam. E por que não orientar essas meninas a ter um controle do próprio corpo e do próprio futuro? Eu acho uma atitude foda, cara. Atitude foda pra caralho. Só que a direita começou a cair matando porque tava falando que tava distribuindo medicamento pra criança, tava induzindo ao sexo e tudo mais, todas essas bostas que você pode imaginar. E eu quero comentário, César, agora que eu dei esse rolê todo.
Cara, é que é foda, né? Porque, tipo, você vê até... trabalho com uma pessoa que acha que educação sexual na escola é ensinar a criança a fazer sexo, por mais que você explique pra ele, fala, não, cara, é pra você pegar, por exemplo, a criança que é pequena, você falar pra ela que, porra, o amigo do teu pai colocar a mão no meio das suas pernas é errado. E sem saber, falar que isso é errado. E aí, até você explicar isso. E é foda, né? Tipo, você tem um estado nos Estados Unidos como, né, maravilhoso Alabama, né? Que obviamente não quer que tenha esse tipo de coisa, porque aí, né? Sabe como é que é, né? Aí acaba aquele esquema entre primos, né? Essas coisas aí, né? Aquela coisa dentro da família, sabe?
Não, cara. E você sabe o que é pior? Pior mesmo. Vamos falar de alguns fatos que eu acho que isso daí é importante. Se tiver uma moça ouvindo o nosso podcast, isso é pra você também, tá? Essas meninas em idade muito nova, que têm filhos, reduz muito a capacidade delas serem livres financeiramente. Porque você reduz chance de estudo, chance de formação profissional, chance de conseguir um bom emprego. Então, quer dizer, será que as pessoas não estão pensando que estão privando gente que mal começou a vida de ter um futuro melhorzinho, gente? Sabe?
Que é igual, por exemplo, tem uma prima que ela teve filho lá com menos de 17 anos. Só que aquele negócio, hoje ela é professora, porque assim, a família virou e falou, não, a gente vai, a gente ajuda e tal, tranquilo, você quer. Foi lá com um moleque lá que estudava com ela na mesma escola. Falou, não, você quer, beleza e tal, mas vamos lá, você tem que fazer seus corre também. Aí foi lá, correu atrás, o moleque tá lá hoje, deve ter 13, 14 anos, né? E aí ela tem agora, ela é professora, tá formada, então... Porque tem um puta no apoio, mas se não tivesse, imagina o que ia ser.
Não, é... Quando eu era mais novo, a gente tinha um problema muito sério no Brasil de gravidez e adolescência. Quem viveu nos anos 90, como criança, como semi-adolescente, como era o meu caso, você era um pouquinho mais velho que isso, vai lembrar que antes do Lulão entrar no governo... Era muito comum você ter na escola, e é uma coisa que voltou nos últimos tempos, tá? Mas era muito comum você ter em escola. Sei lá, você tem umas 10 salas no período. Em duas delas tem menina grávida. Quando eu comecei a dar aula também era assim, tá? A gente tinha Eu não pego pra contar, porque eu acho que as histórias são meio pesadas. Mas quem já trabalhou com criança... Eu tô falando criança mesmo, tá? 12, 13 anos. Tô falando criança mesmo. Quais são as histórias cabulosas, cara? Tá? Uma história cabulosa. Porque escola pública, não que a particular fosse, seja diferente, tá? Eu sei de relatos que a particular é até pior. Mas você lida com tanta desinformação que... Eu vou contar o caso aqui, tá? Porque faz mais de 10 anos que eu não vou naquela escola, a menina já deve estar adulta já. Mas assim, primeira escola que eu vou trabalhar, em 2005, eu acho. Foi 2005, não, 2006. Primeira escola que eu fui trabalhar, perto de casa. Tinha uma menina com 11 anos, que ela matava a aula pra fazer sexo com marmanjo. E assim, marmanjo não, marmanjos. Quanto bem que é no plural. Você conversava com a menina, pô, tudo que você pudesse perguntar sobre sexo, ela manjava com 11 anos. E teve uma vez que ela teve que pedir afastamento porque ela tava grávida. Com 11 anos. E essa história é mais leve que eu ouvi por lá pela escola, viu? Com 11 anos. E aí eu pergunto, e aí você tem que pensar, gente, beleza. Por que aconteceu isso com essa criança? Que pais eram esses que permitiam? Às vezes a família não tem estrutura pra educar os filhos dentro do que lhes compete. E eu penso que uma cantora como Olivia Rodrigo se predispor a trazer médico, dar remédio, que remédio nos Estados Unidos é bem mais caro do que aqui. Orientar, falar, olha, faça com segurança, não ceda pressão, não deixa que os boy lixo falem o que você tem que fazer. Eu acho isso uma puta de uma ideia genial, cara. Assim, nenhuma cantora de pop, nem mesmo Madonna, fez isso com seus fãs, sabe? Do tipo, de chegar e distribuir coisa. Não teve um pouquinho, mas parou por aí no começo dos anos 90, sabe? Eu acho que foi uma puta ideia legal dar o livro dele pra evitar casos como esse, sabe?
É, então.
Sabe? E porque...
No caso da Madonna, pras fãs dela, ela tem que recomendar reposição de cálcio, né?
Verdade. 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 Tomar estrogênio, né?
É. Ou tomar colágeno, né? A paladina anti-home office diz que toma, né?
Não, na verdade, tem que recomendar calcitran B12 e vitamina D.
É, cogumelo do sol.
Coisa do tipo.
E que mais?
Mas assim, mas Madonna, na verdade, tem que recomendar isso daí pras POC que curte ela. Porque quem tá curtindo hoje, mas Madonna é mais o pessoal gay do que as mulheres, de fato. E não é nem problema dela ser uma ícone queer, mesmo que ela seja, assim, muito mais hétero nas coisas que ela fez, embora ela não seja uma pessoa hétero, né? Ou qualquer outra coisa. Essa daqui, cara, eu achei uma notícia muito foda. Britânicos tomam medidas para preservar o pub onde Black Sabbath fez seu primeiro show. Assim, tem um pub chamado Henry's Blues House, que fica localizado no andar de cima do The Crown, em Birmingham, que foi o local que hospedou, que o Ian, ele é um tipo uma hospedaria, só que nesse andar tocou muita gente foda. Tocou o primeiro show do Black Sabbath foi ali, aí a gente teve show do Judas Priest, do The Who, e aí, esse é um prédio do século XIX, né, e houve uma proteção, tipo como se fosse o nosso Instituto do Patrimônio Histórico, nosso IPHAN, sabe, e aí eles falam assim, não, agora vamos tentar preservar isso aqui, porque esse aqui local é histórico, porque, porra, mano, a primeira banda de heavy metal do mundo e um dos maiores grupos da Inglaterra tocou lá, né? O que você achou dessa notícia, sério? De preservar o primeiro palco do Black Sabbath?
Ah, interessante, né? A questão aí de preservar a memória, né? Uma coisa aí que a gente tem tão pouco, né? Você tem em vários lugares a gentrificação, né? Você vai lá, tipo, mudam totalmente ali. Mudam totalmente não, né? Tipo, dão uma conotação estética lá pra algumas coisas e mudam totalmente a população de vários locais aí pra colocar gente com dinheiro, né? E essa questão de esquecer, né? Tipo, os locais onde tem esses acontecimentos históricos aí, acho que é uma decisão boa, né?
Não, eu acho uma decisão ótima, cara. Porque, assim, heavy metal, a gente sabe que é um gênero muito importante na música popular, que hoje tá tropeçando igual um velho bêbado que canta novinha em pub de qualidade duvidosa. Mas o heavy metal é muito importante na história da música europeia, da música americana, até na nossa também. Vai. O primeiro grande hit do século XX, do século dos anos 90 brasileiro, foi uma banda de metal. Sabe? Tudo bem, a gente tem Chico, Caetano, Milton, que sempre fizeram muito sucesso fora do Brasil. Mas o Brasil era muito tipo assim, você falava de Brasil, ou era MPB, ou era samba, e a gente meio que ficou resumido a isso. É que nem você achar que, por exemplo, a Inglaterra é só Black Sabbath, ou só Rolling Stones. Que não é bem assim, tem bastante coisa lá também. E preservação de memória é uma coisa que a gente tá com muito problema hoje. Porque As pessoas, assim, a gente tá numa era que é tudo digital. Inclusive, uma das preocupações que o pessoal tem hoje é que com a crescente onda de você ter tudo em formato digital, como que fica a questão de preservação e de memória? Porque, assim, esses lugares, você vai ter o lugar, você vai ter o tijolo, você vai ter o vinil, mas e o digital? E os lugares cada vez mais, vamos dizer assim, padronizados? Porque a questão de gentrificação é um pouco isso também. Você constrói habitações que não tem nada de época, sabe? Eu acho legal, de verdade, eu acho legal preservar isso daí. E com apoio do Prato Nenhum, o Nenhum falou que ele aprova a preservação do primeiro lugar onde eles tocaram. Se fosse no Brasil, César, que lugar você acha que merecia estar como preservação histórica e que não teve preservação até agora?
Cara, não sei, não tenho assim um primeiro lugar que vem à cabeça, assim.
Eu colocaria Let's Lay, cara. Afinada Let's Lay. Porque ali na região do Zona Leste, tudo bem que o lugar é uma bosta. Mas muita coisa de show aconteceu lá. O Cannibal Corpse tocou lá. Teve show do Carcas ali. Acho que um dos primeiros shows do Brujeria no Brasil foi lá. Então Let's Lay foi um palco de muita coisa. Se não for pra colocar Let's Lay, colocar o Fofinho, que já é um lugar histórico ali na região do Belém. Que ali, na verdade, precisava de um cuidado ali. Acho que o Madame Satã...
Precisava reformar primeiro, né?
Precisava de uma boa reforma. Madame Satã, que é um lugar muito icônico na cidade de São Paulo, e que com essa reforma se perdeu, cara. As pessoas não têm ideia do quão importante foi o Madame Satã aqui em São Paulo na época do punk, na época, principalmente no começo dos anos 80, como casa alternativa. E que a gente perdeu porque a casa foi fechada, foi reaberta com um preto totalmente novo, e nada daquilo ali foi preservado, sabe? Eu acho que eu teria muito favor aqui em São Paulo. Claro que você que é do estado deve ter algum lugar, assim, de show histórico. Eu destacaria também, se a gente for pensar em casa de show que não existe mais, o finado Via Funchal. Você lembra dele, César, Via Funchal?
Eu lembro, mas é aquele negócio, né? Porque se... Primeiro que, assim, tem a questão que era um local, assim, tipo... Não só a questão de ser privado, mas de uma empresa com muito dinheiro, né? Então, sei lá, é meio complicado, assim, a gente ter a questão de se meter pra manter aquilo, né? Mas...
Olímpia, né, cara? Lembra do saudoso Olímpia?
Sim, o Olímpia, só que o Olímpia é aquele negócio, né? Não sei qual foi a igreja lá que comprou, né?
Não, e você sabe o que foi pior nessa época do Olímpia? O Olímpia tava com um monte de show gravado e é agendado pra lá. E chegou, eu não lembro se foi a Universal ou se foi a Renascer que comprou o lugar.
Não,
e depois fechou.
Acho que foi uma outra, denominação. Porque
e fechou o lugar, tá?
Não é porque não tem. Não, mas é, então é que é a igreja agora, né?
Não, e fechou. A igreja que abriu lá também fechou.
Sério?
Sim, a igreja lá fechou.
É que geralmente eu passava lá, tipo, ia no Habib's comprar algumas coisas, passava maus bocados no final de semana, porque tá todos crentes lá comendo, né?
Todo não, e o pior é que o lugar do Olímpia, de todas as casas de show, antes do Carioca Clube inaugurar, era a casa de show mais fácil de chegar. Era fácil de chegar, era fácil de ir embora, porque os shows não acabavam tão tarde assim. Embora meu irmão ficou uma vez esperando a estação abrir quando teve show lá no Olímpia, porque os caras acabaram meia-noite e meia, no sábado. Sábado é. Mas o Olímpia, assim, o problema é que São Paulo, ele lida muito mal. Porque assim, qual é o patrimônio histórico? Essa casa que o Black Sabbath tocou também é uma casa privada, não é público.
Não, mas aí que tá. Uma coisa é você ter um lugar privado que, por exemplo, lá tem um dono ali que, sabe, outra coisa é o Via Funchal, que, porra, é. Tanto que eu acho que antes de fechar teve outros caras que compraram ali, tipo, empresa grande, né?
Então, o Via Funchal agora, eu acho que é da Unimed. Não, na Unimed era o antigo Credit Card Hall. O Via Funchal é de uma empresa agora, mas que quase não organiza então, show também.
E
o Via
Funchal. Que é aquele negócio, cara. Que é de uma empresa grande, então, assim, por exemplo, o Olímpia era algo que deveria ter sido preservado.
Tanto pelo estilo do lugar. O lugar tinha um estilo diferente das outras casas de show.
Sim.
E aquilo foi tudo demolido para construir uma igreja. E o Via Funchal.
Não. O Olímpia não foi demolido, não. Teve algumas readequações, mas a frente ali, a fachada, continua a mesma. Acho que lá dentro eles devem ter feito algumas coisas.
É, aquela fachada era muito foda, cara. Aquela fachada do Olímpia. E era uma casa de show barato. Porra, os shows não custavam mais do que 70 conto numa época que shows estavam barbeirando 100. Olímpia era um lugar que todo final de semana tinha show. Sabe? Era uma casa bacana. É o que o Carioca Clube é hoje. Hoje a função do antigo Olímpia foi absorvida pelo Carioca Clube, que nasceu como um clube de pagode. Era um lugar que o pessoal, os pagodeiros iam tudo lá tocar. Aí, de repente, os metaleiros começaram a alugar porque era um lugar barato. O pagodeiro não vai pagar tão caro, né? E aí ficou caro. Aí tinham inaugurado um espaço em Santana, Santana Hall, que fechou, porque o cara é incompetente. Agora tem lá na Barra Funda um lugar mais barato. Só que Bicho, não é do lado da Barra Funda. Você anda um tempão pra chegar lá. Não é perto. Eu já desisti de ir em show lá porque você anda uns 15 minutos, no mínimo. E o Cedro, que é um conhecedor da Lapa, sabe que tem aquele lugar ali pra você andar um pouquinho da Barra Funda também. Que é aquele lugar ali, se você andar pelo Climinho perto da estação, cara, de noite eu não recomendo.
Cara, olha que assim, Barra Funda eu não acho tão zoado. Tem lugares muito piores.
Como quais? A Marechal fica que é mais zoado, que eu já andei por lá à noite também.
Cara, por exemplo, que é assim, vai ter mais lugares que são mais pela questão de ser um local fechado. Por exemplo, você indo na Lapa ali, por exemplo, pra quem vai pegar o trem ali pra Franco da Rocha, que tem que passar por baixo da linha do trem. Porra, perigoso pra caralho à noite. Que lá direto tem gente assaltada, porque, tipo, você entra, você não consegue ver quem tá lá. E
não, cara, eu passei por lá uma vez porque eu saí errado. Eu fui num evento, faz uns bons anos, era de RPG, e eu tinha ido, na verdade, não pelo evento em si, mas porque eu precisava acertar uns negócios, né? Porque eu tava, na época, organizando uma parte de RPG, e eu precisava conversar com o povo de lá pra fechar uns acordos, né? E aí, sabe a Estação Ciência?
Sim.
A Estação Ciência, ela fica perto do terminal de ônibus, correto?
Sim, é, e da estação, da estação ali que da linha que vai pra Itapevi.
Isso, exato. Só que assim, dá pra você chegar por lá, por cima e por baixo.
Não, por cima é antes ali, você tem que andar uma boa caminhada.
Não, anda pouco, cara. Não é muito, não. Não é muito, não.
Que isso. Você anda mais do que...
Não, porque a única coisa que você vai andar mais é uma volta a mais que você tem que dar pra chegar no quarteirão. Mas não é muito, não. Não é muito, não. Tanto que na volta eu fui pra esse caminho. Não é muito mais... Só que aí eu não sabia. E eu desci na Lapa de baixo. Eu tive que passar ali por baixo. Rapaz... Parecia que eu tava no fluxo lá da Cracolândia.
Então, que é aquele negócio. Quando você passa durante o dia, tem um monte de gente. Só que o problema à noite é que, por exemplo, você tá passando ali pra pegar o trem no sentido de Franco da Rocha, você vai passar por uma escada. Se o cara estiver ali parado na escada, você passa por ele, ele vem por trás e te pega.
Não, e sem contar o seguinte, cara, ali por baixo, naquele corredor que tem ali, é muito mal iluminado.
Não,
cara,
isso assim, aquele corredor, o pior é o outro lá, que é um buraquinho ali, que passa, tipo, é uma fila pra ir e um pra voltar. Ali, sim, meu amigo, o cara te pegou, já era.
É, não, e assim, só que assim, é rápido pra você sair. Mas é um espaço muito estranho. Sem contar que de dia tem um monte de barraquinha ali. Parece uma peça feira do rolo de São Mateus ali. Eu juro.
Aliás,
que você...
o pior é que naquele outro caminho ali, passando por cima, foi um lugar quando eu trabalhava ali perto que teve uma colega que quase foi assaltada, né? Que o cara abordou ela, foi pegar o celular. Ela apontou o dedo na cara do maluco e falou: não, não, não. O maluco ficou sem saber o que fazer. Ela, não, que não ia dar o celular. E no final o maluco foi embora.
É, porque aquele pedaço tem um ponto de ônibus que não tem nada ali perto. Pro cara chegar a te buscar ali é foda.
Ah, não, mas eu tô falando ali, assim, você descendo da escada, né? Ah, da tá. Parte de cima, porque assim, você tem sua casa. Você tem casa e você tem as ruas ali, que uma que vai dar ali na...
Vai dar perto do calçado, no centro, né? Dali. Vai dar perto ali do centro.
Então, uma que vai dar ali na Hermano Marquete, né? E a outra que você vai indo, que você vai chegar na estação. Que ali é aquele negócio, como é... casa, geralmente à noite ali, meu, fica o silêncio ali.
Fica medo, não, é um desertão. Tanto que eu fui no evento, né, e eu tinha ido por baixo. E quando você vai por baixo, você vai, você contorna, e você já sai no meio daquela esquinona que você ia ter que dar uma puta de uma volta, se você for por cima. Tipo, você gasta uns 5 minutos a menos, vai. Uns 5 minutos a menos com isso. Porque quando você sai dali, você sai perto ali do centro da Lapa. Na 12, e é. Se você subir... Você tá na rua da Estação Ciência.
Sim.
Você cai direto lá, você cai direto. Eu achei isso uma coisa interessante, mas puta, fiquei interessante porque lá por baixo é muito escuro, né? E não era nem lá que eu ia. Eu ia lá, o evento foi ter num galpão que era um açougue antes. Então eu ficava da estação, ali da estação, ficava acho que uns 12, 13 minutos de caminhada. Tipo, não era longe, mas andava um bocado. E aí eu lembro que eu fui na volta, da volta eu fui por cima. Na volta. Foi mais tranquilo, porque primeiro eu fui junto com uma galera, né? Acho que ia ter umas 8 pessoas junto comigo. Era eu, o pessoal do Costa Pobre. E a gente foi por cima, né? Porque o cara que ia voltar com a gente, um morava na Vila Alpina, outro morava na Vila Prudente, o outro morava... Tudo morava ali pela região da Zona Leste, sabe? Os lá do Leio Monge, futuramente eu ia trabalhar, eu trabalhava na ETEC nessa época.
É, Maynard James Kenan, vocalista do Tool, está ajudando Mike Tyson a treinar para a luta de boxe contra Jake Paul. Maynard James Keenan, o vocalista do Tool, conquistou recentemente a faixa preta em jiu-jitsu brasileiro. Ele treina na mesma academia que Mike Tyson, ex-campeão mundial dos pesos pesados. Tyson, aos 57 anos, está se preparando para uma luta controversa contra o youtuber Jake Paul, que será transmitida pela Netflix no verão. Ambos estão treinando no Vale Verde BJJ, uma escola de artes marciais em Cottonwood, Arizona, fundada por Kino. O cantor compartilhou fotos no Instagram ao lado de Tyson, mostrando orgulho por tê-lo treinado na sua academia.
Olha que coincidência foda. O Maynard Keenan tem uma academia de artes marciais e, por acaso, o Mike tá se metendo na academia do cara. É só um sucesso.
E o pior é que você vê, assim, eu vi sobre a luta, né? E você vê, assim, tipo, o Jake Paul ali. É ridículo, porque, tipo, tem um vídeo lá que, tipo, ele senta num negócio lá, tipo, num banco, ele levanta, dá uns socos ali num saco ali. Aí senta. Tipo, o soco parece forte, mas tipo, ele dá 2-3 socos. Aí você vê o Mike Tyson treinando, o bicho parece um animal, cara. Sabe? Maluco assim, tipo, dá 7-10 socos assim, tá ligado? De uma vez só, treinando lá com o maluco. Aí você olha e fala, cara, é que aquele negócio que esse Jake Paul é um arrombado. Então, assim, eu torço que ele lute com o Mike Tyson pro Mike Tyson fazer com ele o que o Popó não fez com o Bambam. Que é arregaçar o cara de vez.
Então, mas aí que tá. Vamos lembrar que o Popó é peso leve. Mike Tyson é peso pesado, cara. Mike Tyson, a luta de boxe de peso pesado, sai é sangue nos caras.
Não, então, não, mas aí que tá. Até no leve também sai. Só que, assim, Mike Tyson era foda. Um dos nocautes lá que foi o mais difícil dele foi, tipo, levou um round lá. Tipo, quase um round pro cara derrubar o maluco, tá ligado? Porra, o Mike Tyson, puta, eu lembro quando eu vi as lutas dele, cara. Era muito foda.
Não, o Mike Tyson batia pra valer, cara. O Mike Tyson batia pra valer.
É foda que você nem dormia muito tarde, né? Porque, tipo, geralmente terminava no primeiro ou segundo round, né? Eu não passava tanto do horário de dormir.
Não, e assim, qual que é o contexto, né? Vamos explicar o contexto dessa luta do Jake Paul e do Mike Tyson. No dia 20 de julho, o Mike Tyson e o Jake Paul vão se enfrentar lá no Dallas Cowboy, num combate que acontece o seguinte, porque o Tyson fazia 19 anos porque ele não lutava, porque o cara já tá velho, o cara já tá aposentado, e porque ele quer derrotar o Jake Paul, e assim acaba com a carreira dele. E o Logan Paul, que é o irmão do Jake, e ele é campeão da WWE, ele falou que ele não ia lutar com ele, porque, segundo ele, disse que o Tyson, ele é velho e senil. Meu amigo.
Convenhamos, né? Convenhamos, né? O cara ele é campeão de um torneio de faz de conta.
Exato.
E chama o Mike Tyson de senil. Pô.
Mano, não, é. Eu vi um vídeo, né? Antes. Semana passada que a gente não conseguiu gravar, fui ver o vídeo. Cara, o Mike Tyson treina num nível que tá muito, muito acima do Jake Paul, cara.
Cara, é aquele negócio, é só passar pra ele as lutas do Mike Tyson, pô. Porque assim, tudo bem, ele não deve ter visto tal, porque o cara deve ter 20 e tantos anos, sei lá. Mas, porra, cara, alguém tem que mostrar as lutas pra ele e falar, cara, olha o Mike Tyson aqui, cara, o maluco é um monstro, porra. Você olhava ali, tipo, os caras que iam lutar com ele, falavam, pô, o maluco é marginal, o maluco ele tá lá pra matar o outro, tá ligado? Ele não tá lá pra competir.
Não, sem contar que o Kleber Bambam já desafiou o Jake Paul.
Mas dois lutadores fake não dá, né, cara? Um tem que ser... Tipo, se for assim, vai ser igual o MC Gui com o Nego do Borel lá.
Exatamente, cara. Exatamente. Ridículo,
cara.
Não,
o pior... Ele me seguiu uma moça, tá ligado? E o cara consegue apanhar pra ele.
Não, você quer ver o que é pior? Os caras vão lutar com as mesmas regras que o Mike Tyson lutou da última vez. Exceto o peso de luva. Provavelmente o peso da luva do Mike Tyson vai ser mais leve, porque... Ah, cara, o Jake Paul não é peso pesado, cara. Pelo físico do Jake Paul, eu chuto peso leve. Não, peso médio. Ah,
deve ser meio... médio, algo assim.
Pô, o Mike Tyson é gigante, cara. Pô, o Mike Tyson tem músculo pra caralho.
Cara, puta, cara, tá aí uma coisa que eu quero ver, cara. Eu quero ver essa luta.
Transmitido pela Netflix, hein? Netflix que vai transmitir.
Mesmo que eu não consiga ver ao vivo, eu quero ver o depois, só pra. Puta, vai ser um negócio gratificante.
Não, cara, deixa eu ver que dia da semana cai, dia 20 de julho. Qualquer coisa a gente vê aqui em casa, cara. Dia 20 cai no sábado, cara. A gente vê aqui em casa, meu. Qualquer coisa a gente vê aqui em casa. Compre umas cervejas e a gente vê aqui em casa. Porque vai ser muito divertido ver isso, cara. Mano, é assim. Sem contar... Ah, mas agora eu já disse, ó. Diz que pode cancelar a luta por conta do exame médico do Mike Tyson. Saiu faz 2 dias essa notícia.
Oxi.
Porque de acordo com o Daily Express, que já é um jornal, que é um tabloidezão que tem pouquíssima credibilidade, ele vai passar... Pra ele poder lutar, ele tem que passar por uma série de testes, né? O que faz sentido. Você não vai deixar um cara que pode morrer fazer o teste. Só que o cara falou que não quer fazer o teste, não.
É, acho que é bom ele fazer.
Porque ele tem que passar por eletroencefalografia e eletrocardiograma. pra ver se a cabeça do cara e o coração do cara não vão dar pau, né?
Não, e pelo amor de Deus, né? Porque se o Mike Tyson morrer na luta, puta que pariu. Agora, aí que esse maluco...
Não, mas eu entendo. Assim, eu entendo a questão dos exames, tá? Eu entendo. Porque sim, o cara já tá com 50 e todos os anos. 56 anos, na verdade. O cara já não é novinho, meu... E tem que ver se o coração dele vai dar conta. Se bem que eu acho que não vai durar um round essa luta, cara. O Mike Tyson, eu vi o vídeo dele treinando com o Keenan. Porque tem um vídeo dos dois treinando. O Keenan tá sendo sparring do Mike Tyson. Mano, o cara tá muito muito na fissura, cara. Não tava no auge. Porra, mas o cara não tá ruim, não, cara. Tipo, pô, meu, vai moer esse cara na porrada. E eu tô rezando pra isso, cara. Moer o cara na porrada. Porque esse Jake Paul também é um filho da puta, mano. Aliás, quem que poderia ser moído na porrada por um lutador profissional, cara? De youtuber?
Cara, vários. Porra, é que é foda que no Brasil não tem um cara assim foda. Porque, porra, uma luta que eu queria ver era Anderson Silva contra Pablo Marçal.
Não, Popó contra Pablo Marçal.
Não, é. Anderson Silva, cara. MMA. Porque, porra, Anderson Silva... esse era um cara que era foda também, tipo... Mas, se bem que ele não gosta desse tipo de coisa, né? Tanto que ele criticou pra caramba a luta lá do Popó.
Tem que ser Popó e Fábio Marçal, isso eu sou a favor muito. Eu tenho só a favor de Popó, né? Porque vai ser o único que vai topar isso daí. Contra o Anão de Imbu. Pô, mano, você não sabe do headbanger de 30 anos que deu CD pro Bolsonaro?
Não.
Nando Moura, porra.
Ah, tá. Nando Moura demais isso aí. Não, Nando Moura tinha que lutar ele e o Alexandre Frota. Só que o Frota ia querer lutar numa piscina de gel.
É, né? Não ia ser bonito,
né? E os dois por lá.
Não, e ia rolar altos sexos ali depois. Não é pra isso. A diversão.
Mas não, Depois não, ia ser durante.
A diversão. Não ia ter diversão aí.
Por Frota ia ter.
Sabe o que podia ter também?
Seria boa.
Paulo Kogos. Paulo Kogos, cara.
Sim.
E Popó.
Cara, eu queria cair na porrada com esse filho da puta, porra.
É, tudo bem, eu acho super errado bater em cara autista, mas pra ele não abrir uma exceção.
Foda-se. É igual aquele negócio, tava vendo lá um caso lá de uma... Era um funcionário de algum tribunal aí em Curitiba, que a mulher, você via que ela tava alterada, bateu no carro do cara, tava batendo no cara, veio um casal ali pra tentar ajudar, que tava filmando, ela bateu no casal, chamou o cara de gordo e escroto, falou que a mulher era nojenta, falou que o cara, o marido da mulher, queria estuprar ela, e depois assim, a polícia tava lá falando pra ela preencher lá o BO, e ela tava falando que o policial tava cometendo prevaricação. Essa mulher, eu acho que o primeiro motorista tinha que ter batido nela. Batido, tipo, dá uma só, no queixo, pra nocautear.
Dá um cruzado, cara. Um amigo meu falou, você golpeia assim com a direita pegando aqui, você apaga a pessoa que não tá acostumada.
Sim, eu acho, cara, eu acho que não tem mais essa. Você pode bater em autista, pode bater em mulher. Tipo, nesses casos pode, porque tem muita gente retardada, cara. Tem muito aperta 22 com força que merece apanhar, cara, independente de quem seja.
Exatamente.
O Paulo Kogos é um cara que tinha que apanhar muito, cara, mas apanhar muito, muito.
Eu concordo.
É que, por exemplo, um cara tipo o Jean Willis é muito bom da mole. Mas seria bom um cara desses aí pegar, tipo, começar a treinar e falar, não, vou lutar eu e você. Mas os caras, mas infelizmente esquerda, os maiores expoentes que tem na nossa esquerda são tudo bom da mole.
Não, eu concordo. Eu sei, assim, eu não tenho muitas reservas com artista. Eu acho que aquela coisa de, nossa, eu vou deixar de curtir o artista porque o cara é um filho da puta. Até porque eu não sou dessas, porque eu escuto Pantera de vez em quando. E, convenhamos, ninguém ali se salva. E ele salva, nem os que morreram. Mas tem coisas que não dá, cara. Marilyn Manson, Five Finger Punch, Slaughter to Prevail vão fazer a turnê mais controversa de 2024. Explico. O Marilyn Manson, desde 2020, ele deixou de tocar porque recaiu um monte de acusação de abuso sexual, que depois entraram no acordo e ficou por isso mesmo. Não sei se é porque não era tão verdade, não sei se é porque a atriz que moveu isso daí viu que não ia dar em nada e ela desistiu, não sei, mas retirou as acusações. E ele vai fazer uma turnê pelos Estados Unidos entre agosto e setembro com a abertura do Five Finger Death Punch e o Slaughter to Prevail. Bom, o vocalista do Five Finger Death Punch, o Ivan Moody, foi acusado de violência doméstica em 2015. Inclusive, ele responde processo até hoje por conta disso. A lei do Five Finger Death Punch tem um problema de algumas coisas meio sexistas nos vídeos deles. E eu acho que a banda é uma bosta também. Comemos, é uma bosta. Já ouviu essa banda, Five Finger Death Punch?
Cara, devo ter ouvido muito rapidamente. Não,
é uma merda. É uma merda. É uma merda. Já ouvi que é uma merda. E aí, em 2020, os caras também eram anti-máscara. Isso foi noticiado em um monte de lugar, os caras perderam um monte de show. E também os caras eram pró-Trump. Só pra deixar claro. Então, a banda é um lixo. Pra combinar com o Marilyn Manson, choro, mas só atrás, choro, correto? Correto. E aí, tem o Alex Terrible, e eu acho esse nome artístico muito apropriado, que é o vocalista do Slaughter Prevail. Ele lutou contra um urso, no melhor estilo Putin. Só que também, ele teve uma tatuagem do Sol Negro, que é um símbolo nazista. E ele disse que, assim, ele é transfóbico pra caralho, ele também era pro-Trump. Sabe aqueles virgão do MBL que compartilha umas bosta de política? É o cara do Slaughter Prevail. E aí você tem essas duas bandas com dois caras bosta, junto de um cara mais bosta aí. O que você espera da Cherno Tour?
Não, vai ser uma merda, né?
Porra, mano, é assim. Não tem um que se salva aí, cara. Primeiro que eu acho que é assim. Ah, tem uma vantagem, ó. É uma turnê só de... Porque não vai ter macho que vai assistir esse show dos caras. Ou você acha que alguma moça vai se sentir confortável de ver o show deles?
Tem sempre uma louca, né?
Não, mas uma, pra provar que é diferente das outras garotas. Mas não, moça, vai ter só...
Vai ter sempre aquelas que são diferentes das outras, né?
As que, Pick Me Girl, que é como eles chamam em inglês. Mas não vai ter muita mulher. Vai ter, tipo, sei lá, o show tem 5 mil pessoas, vai ter duas mulheres. Então vai ter macho. É, vai ser um cheiro de suor masculino, do jeito que eles gostam, sabe? Só macho encoxando outro macho. Vai ter um festival de ensaio do armário.
É, os caras... Tipo, é aquele negócio, né? Tipo, como tem aqueles viking metal que os caras ficam... Senta no chão e fica remando, né? Os caras vai cada um pegando o pau do amigo e ficar fazendo um punhetaço, né?
Exato. Não, mas aí é que tá. É brother? Pode. Na broderagem não tem problema. Não olhou nos olhos, não deu beijo na boca, o resto tá liberado. Vai ser um pegando o pau do outro, vai fazer um mamaço coletivo. Vai ser uma delícia. Delícia. É só o que eu tenho pra dizer pra esse turnê. Com um monte de macho junto, enfurnado, num lugar quente. Alguns sem camisa. Só fico imaginando, cara, o cheiro do banheiro desse lugar, como vai ser. Eu imagino que nessa cena, você vai entrar no banheiro masculino. Quer dizer, não tem erro, você vai ter banheiro masculino. Você vai ter homem, você vai ter banheiro masculino. Logo que você entra, vai ter uma poça assim de urina, no qual você vai ter... Se você não tiver de galocha, você vai voltar com o seu tempo todo molhado. Isso considerando que não são banheiros químicos, são banheiros normais. Vai ter altas rolas pichadas nas paredes. Vai ter altas rolas pichadas na parede. E coisas do tipo. É o que eu espero, no mínimo, de um show desse. Sabe o que é pior? Imagina se alguém traz esse show pro Brasil. E aí você junta eles com uns pessoal de banda aqui brasileira que foi acusado de...
Chama Noturnal.
Pode crer, chama Noturnal. Embora eu acho que não combina muito com o som do Marilyn Manson, mas combina com os caras que são uns bosta também. Chama o Worst, que é a banda que tem um cara que cola com o neonazi, do Fernando Scherer, que é um cara que não vê problema nenhum de tirar foto com um careca.
Fernando Scherer? O nadador?
Não, Schaeffer.
Ah, tá.
E assim...
Eu ia falar, porra, o Xuxa neonazi é uma coisa que não esperava, mas não surpreende, né?
Mas assim, não, o cara cola com careca em show, ou melhor, tocar com a banda do Fogaça, o Oitão. Eu acho que o Oitão combina super bem com a banda de abertura aqui do Brasil, se trouxer esse show pra cá. Já vi no Fogaça falando que é contra tudo, contra todos, o sistema é foda, e ainda dando dicas de coaching no meio do show.
E ele ainda vira pra ele: é, agora vocês vão sentar na graxa. E vai um sentar no pau do outro.
É, bem por aí. Eu acho que tem tudo pra dar certo. E vamos lá, né? Porque, afinal de contas, falando da Cherno Tour,
Ted Nugent e sua esposa pedem perdão a Deus, mas não pelo que deveria. Ted Nugent, conhecido por suas opiniões controversas e discursos de ódio, surpreendeu ao pedir desculpas a Deus durante um episódio recente em seu podcast. No entanto, a surpresa vem do motivo. Nugent e sua esposa, Shemani.
Ô César, você está lendo direitinho, sabe que sai daí, né?
Tá bom. Pediram desculpas por não serem suficientemente odiosos, culpando a sociedade por aceitar o que consideram como males invisíveis. Essas desculpas foram feitas em meio a uma retórica anti-trans, racista e violenta. O gesto de Nugent reflete uma tendência de certos setores da política americana em adotar retóricas extremas.
Ih, gente, tem um discurso aqui. Tem discurso, não, cara. Não, pior, esse discurso, cara. Eu também não tenho coragem de ler isso aqui, não, cara. Mas assim, o cara ser transfóbico com uma mulher que tem o nome de Shimeio, cara.
Caralho, vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu. Não dá nem pra passar um pano lá igual o Simpsons por causa da música, não. Porra, vai se
foder. Não dá, cara. Pior que o discurso dele é muito nojento, cara. Não dá pra ler isso, cara. Não dá. O cara, assim, ele diz que ele se sente culpado por permitir que as pessoas trans existam, porra. E tem uma esposa que chama Shimane, que se você ler direitinho, você acerta o nome correto dela.
Caramba, não dá, cara.
Não, o Ted Nugent, eu acho que ele é tipo o Roger, aqui no Brasil, o Roger do Ted Rigor. Inclusive, eles competem, é uma competição amigável, pra ver quem que é o mais idiota. A diferença é que o Ted Nugent ainda tem uma música antes de ele virar a chavinha e ser um babaca, que é o que paga as contas dele, inclusive. É. O Roger não, o Roger tem que virar banda de apoio de programa humorístico bosta. Essa é a diferença, mas, mano, eu acho que o Roger só não chega nesse nível porque não teve a oportunidade de ser tão escroto. Porque, olha, o pai tá duro. Eu achava que o Ted Nugent era um escroto. Quando eu vi essa notícia, eu respirei fundo. Eu falei assim, não é possível, cara. Não é possível que um cara casado com uma Shimali tem esse tipo de discurso. Você, César, que conhece e gosta mais desse método do Ted Nugent, o que você tem a dizer, além do que já disse?
Não dá. O Ted Nugent tá fazendo hora extra no mundo já. Pode passar régua, garçom, fecha a conta, pode mandar pra vala, pô.
Não, ele conseguiu, cara. Ele conseguiu. E, assim, nós falamos do Marilyn Manson, que é um escroto. Mas o Marilyn Manson é só escroto. O Ted Nugent passou de limites, assim, considerados humanos. E ainda pede perdão a Deus por não ser escroto bastante. Vamos entender isso. Ted Nugent pede perdão a Deus porque ele queria ser mais escroto. Não sei se isso não ficou claro. Por isso, eu acho que o bom de eu não gostar do Ted Nugent é que, pelo menos, eu não tenho peso de achar que algum dia eu pensei que as músicas dele eram boas.
Não, mas as músicas dele são boas, esse é o problema.
Porque, olha, parabéns ao Ted. E ele coloca nós, o povo. Mano, isso é um discurso muito neonazi.
É foda.
Porque o Ozzy é outro cara que tá vindo hora extra na Terra. Só que ele não gostaria que partisse. O Ozzy ainda tem muito que viver. E eles lançaram, ele lançou junto com o Bill Morrison e o Steve Stevens, a música Crack Cocaine. Só que é uma música sobre relacionamentos disfuncionais, segundo o Ozzy. E ele disse que Crack Cocaine não é uma música sobre crack e cocaína. E diz que é uma música de uma pessoa que tá apaixonada, e que foi escrita junto com o Morrison e o Ozzy Osbourne. Ele diz que, assim, surgiu no meio da pandemia. Essa música é uma música da pandemia. E foi lançada agora, Crack Cocaine. E eu acho engraçado, porque é tipo Suicide Solution, sabe? Ah, não é uma música sobre suicídio, eu sou Bon Scott. É. E você ouviu essa música, cara, o Crack Cocaine?
Não ouvi.
Cara, eu acho que isso que é foda. A divulgação dessa música anda meio bosta, tanto que ela não apareceu na minha playlist do Spotify.
Eu vi em playlist, mas nunca, não peguei pra ouvir. Tipo, vi assim algumas coisas e tal, passo por ela no Spotify, mas não parei pra ouvir.
Cara, a música tá boa, por aquilo que pareça. Só que, assim, não é uma música do Ozzy Osbourne. Não parece com nada do Ozzy. Tá muito melhor que o disco anterior, que ele gravou com o Elton John, uma música, inclusive. Tá muito melhor. Mas, assim, era uma música que os caras não tinham compromisso de vender. Era uma coisa meio foda-se, sabe? Ah, a gente tá cadando na sua casa, vamos gravar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Saiu. Agora que ela foi masterizada, que saiu. Mas eu acho, assim, é uma música muito boa, Crack Cocaine. Recomendo que vocês escutem. Se vocês não ouviram ainda, ouvi então. Escutem Crack Cocaine, que é da top. E vamos pra última notícia que eu deixo pra você, César. Que é uma notícia deliciosa.
Armored Dawn não irá tocar mais no Summer Breeze alemão. O Summer Breeze alemão decidiu remover o Armored Dawn de sua próxima edição programada para agosto em Dinkelsbühl, Baviera. Não falei errado, foda-se. Após críticas...
Não, na verdade é Dinkelsbühl.
Tá.
É Dinkelsbühl.
É burro. Após críticas devido à inclusão da banda brasileira no line-up. O grupo liderado por Eduardo Parras, associado à Prevent Senior, investigada pela CPI da Covid-19, estava programado para se apresentar no festival. Embora Prevent Senior tenha refutado as acusações, Summer Breeze optou pelo cancelamento da participação do Armored Dawn. A decisão foi anunciada brevemente pela organização do festival. A confirmação da banda gerou controvérsias, com comentários negativos nas redes sociais, levando a questionamentos sobre a escalação. Enquanto isso, o Armored Dawn tem se concentrado em performances no exterior desde o escândalo. Além disso, a banda estava programada para uma turnê com Tarja Turunen, que acabou sendo cancelada após uma campanha online de internautas brasileiros. Paralelamente, o Ministério Público Federal apresentou uma ação civil pública contra a Prevent Senior, buscando uma indenização de R$ 940 milhões em decorrência de danos morais e sociais coletivos. Embora a Prevent Senior tenha alegado seguir as melhores práticas em suas atividades, a investigação sobre suas condutas ainda está em andamento. E mostrou, entre outras coisas, que os caras davam cloroquina para os velhinhos lá quando, no começo da Covid, sendo que não tinha evidência nenhuma e mataram um monte de gente. Bando de fila da puta.
Não, você contar o seguinte, né? O Aberdal, como banda, inclusive uma ex-aluna minha comentou comigo. Os caras do Prevent Senior têm banda por hobby. É banda por hobby. Os caras não querem ganhar dinheiro com a banda, porque os caras querem ser rockstar. E os caras enchem com dinheiro. Inclusive, essa multa que eles estão propondo aqui, 940 milhões, é troco de pinga pros caras. Troco de pinga. Os caras têm dinheiro pra caralho. Pra caralho mesmo, é troco de pinga. Só que assim, o cara quer ser rockstar. Então, ele pegava o fã-clube dele e ele pagava pros caras poderem ir nos shows dos outros estados.
Foda, né?
Pra ter um público. Sem contar que... olha a sacanagem. Por que que o Armored Down tocou em vários festivais no Brasil no retrasado? Porque a Prevent Senior entrava como patrocinadora, comprava uma cota de patrocínio muito boa e colocava a banda deles.
Não, mas colocava a outra banda dele, né?
Não, não. Quando foi no Lola que colocou o Dr. Fives? Porque sim, os caras têm duas bandas. Os caras têm o Armored Down e tem o Dr. Fives de pós-punk. O Dr. Fives, o cara organizava muita festa gótica pra colocar o Dr. Fives. Que os caras tocam pós-punk estilo Bauhaus, essas coisas. Porque o Dr. Fives não é nenhuma banda ruim, não. O Armored Down é uma banda merda pra caralho. Mas o Dr. Fives até que é uma banda ok, sabe? Uma banda muito simplesinha, mas é uma banda de tiozão. Tá, a banda de tiozão. Não que o Armored Down seja. E é engraçado, porque os caras, eles são donos de uma rede de hospitais. E os caras tentam se importar com os puta tiozão, um roqueiro que cola em motoclube, sabe? Aquela jaquetinha jeans, é. E eu sempre achei o Armored Down uma banda muito ruim. Chegava pra feliz dos caras pra mim, e eu peguei pra ouvir. Cara, eu achava uma bosta aquilo. Já escutou alguma música do Armored Down? Assim, sabe o Gamma Ray?
Sim.
Imagina ele no primeiro disco, que era o genericão do Gamma Ray. Agora põe uns coralzinhos estilo Manowar. Isso é o Armored Down. Então quer dizer... É uma banda que é cópia de trocentas bandas europeias. O que eu não acho ruim, porque trocentas bandas brasileiras de metal dos anos 2000 era exatamente isso, só que com baixo orçamento. A questão é que os caras se realocaram para os Estados Unidos. Tanto que eles estão agindo, não lembro quem que agencia os caras, mas eles estão agenciando nos Estados Unidos. A turnê da Tária, essa é uma turnê americana. E agora, o que que os caras estão fazendo? Já que tá queimado no Brasil, já que eu não vou conseguir tocar em lugar nenhum no Brasil, vão tocar fora, né? Vão tocar na Europa, que ninguém sabe do nosso passado. O problema é que eles não conhecem uma coisa chamada o poder do brasileiro e da zoeira na internet. Por que o Summer Breeze tirou os caras? Porque os brasileiros caíram de pau.
Deve ter rolado um vampetaço pros organizadores e os caras tiraram.
Rolou vampetaço. Teve gente de... Porque o que acontece? No contrário do que acontece no Brasil, lá fora a imprensa cultural... Ela é muito mais interessante nesse sentido. E quando alguém ficou sabendo que tinha essas reclamações, o que a pessoa começou a fazer? Começou a pesquisar. Saiu vários veículos de metal internacional do cara do Prevent Senior, que ia tocar ali, e os processos, essas coisas todas. E é claro que isso bateu nos produtores. Porque assim, o cara podia tocar lá, não ia fazer diferença a pessoal daqui do Brasil reclamar. O problema é quando você começa a ter uma cobertura fora disso, que também aponta. E aí o que os caras vão fazer? Vamos deixar a banda? Não.
Não. E o pior é o seguinte, né? Você deixar tocar os malucos que é acusado de crime, né?
Exato. Quer dizer, não só crime. Eu acho que a gente tem que pensar que, além do crime que eles cometeram, os caras cometeram uma série de infrações menores que são igualmente ruins. Porque assim, beleza, o oferecimento lá do kit Covid. Era o tipo de kit de recomendação que o próprio Ministério da Saúde permitia. Então, o que eles fizeram, em tese, não estaria errado. O que pegou para eles? É que saiu aquele relatório que vazaram, junto com as conversas, de que era para matar os caras logo para reduzir os custos. Não sei se você lembra disso.
Não lembro.
Porque tinha saído o relatório, em uma gravação falando que tinha que deixar os velhinhos morrer, porque eles eram gastos. Deixa eu ver se eu acho... Porque, ó, os Prevent Senior, eles separavam os tratamentos, ocultavam a morte. Deixa eu ver, tem um texto aqui da Veja, que é o melhor veículo do mundo pra gente pesquisar. E vamos pegar aqui, porque, enfim, vamos lá, deixa eu pegar aqui e ver da Veja. A gente passa aqui, se for isso aqui mesmo. Porque, olha só, tem um dossiê contra a Prevent Senior, elaborado por um grupo de ex-médicos do plano de saúde, e tem servido principal para a CPI da pandemia. Segundo a companhia, o documento foi obtido de forma ilegal, por ter invasão de prontuário para ciências, não são usar. E que a gente caminhou recentemente para o Procurador-Geral da República, o policial disse que o advogado Vitor Magnani, que é uma ex-funcionária, O caso trabalhista cuidava também do suposto assédio. Ó, teve primeiro problema de assédio. Depois ainda teve requerimento da PGR que falou que não tinha intenção de firmar um acordo trabalhista e tudo mais. A primeira saiu divulgando no passado, sustentando que o remédio com a cloroquina junto com a azitromicina tinham ter eficácia de tratamento contra a Covid. Então, começando por aí, ó. Os caras não só deram medicamento, os caras encomendaram um estudo para dizer que a cloroquina com a azitromicina funcionava. Então, olha como que a merda é foda. E também, isso daí mostra que eles esqueceram de colocar os caras que morreram, né? Que foi uma manipulação de dados e tudo mais. E o Anthony Wong, que foi o primeiro noticiado que morreu quando recebeu o tratamento lá de cloroquina com azitromicina, e disse que o representante da empresa teve omissão da causa do óbito, que não colocou ali, teve o kit de cloroquina, teve uma mudança do código diagnóstico, que a empresa mudou o que tava, como que eles estavam colocando, e estava dizendo que tinha gente que estava se curando da Covid e não estava. E teve um gabinete também, um gabinete paralelo deles, que se encontrava com o pessoal do Bolsonaro. Ou seja, os caras gabaritaram a parte de merda. Não foi só, tipo, o cara cometeu um crime por conta do kit Covid. Não, cara, o kit Covid foi o menor dos problemas aí. Foi, eles mentiram em estudo para provar que a azitromicina e a cloroquina dava certo. E o pior é que a azitromicina era um remédio muito bom para infecção respiratória. É muito bom, mas não é para tratar Covid. É para tratar infecção respiratória, principalmente infecção alérgica, que é o meu caso. Eu já tomei azitromicina e curou minha sinusite no primeiro dia que eu tomei. Eu ia ter que tomar por 3 dias. E é um remédio forte pra caralho. Dá muita reação pesada, você só pode comprar com retenção de receita. O negócio é foda. Mas é isso, eu acho que o Armored Down tem que ser escorraçado mesmo. Eu não duvido que os caras estejam fazendo show lá fora, por isso que os festivais estão chamando eles. E claro, rola uma grana, né? Você acha que o dono da Project Senior não pagou para estar no Summer Breeze?
Com certeza.
Porque assim, você vai observar o line-up do Summer Breeze. É muito estranho você ver no line-up uma banda que ninguém conhece, sabe? Não é que nem, por exemplo, eu vou colocar Atária. Pô, Atária é conhecida.
Não é igual, por exemplo, você pegar igual o Guns N' Roses aí, que pegou no Rock in Rio e falou, porra, eu toco, mas o Papa Roach tem que tocar também.
É, exato. Então, mas assim, é que cara,
você igual a Fórmula 1, cara. É igual a Fórmula 1. Quem tem dinheiro participa, né?
Não, e eu acho muito estranho isso no Festival Summer Breeze, porque você não vai ver no Wacken. Ninguém no Wacken chamou o Armored Down. Ninguém no Inferno Festival chamou o Armored Down. Ninguém no festival de metal ou que tem metal chamaram os caras. Mas por que o Summer Breeze? Porque rolou grana, cara. Nem o Slipknot, o Nutfest chamou os caras. Então quer dizer, você tá chamando esses festivais de uma banda que nem é conhecida fora do Brasil direito, então tá rolando grana. E uma hora algum festival vai topar. Uma hora essa história vai baixar. Eu espero que o pessoal tenha culhão de sempre denunciar o Armored Down para que a banda deixe de existir em breve, porque os caras têm grana, dinheiro não é problema pros caras. Inclusive, o ex-tecladista do Noturnal tocou um tempão com o Armored Down, quando o Noturnal tava parado e depois o Bianchi mandou 4 anos embora. O cara tocou um tempão no Armored Down. Eu acho que ele até saiu depois do escândalo, porque ia pegar muito mal, sabe?
Porque tudo tem limite, né?
E eu acho que assim, ele é contratado, né, cara? Contratado não tem muito o que opinar. Cumpre de contrato. Inclusive, eu imagino assim, se eu fosse contratado em uma banda dessa, acontece isso, eu esperava esse contrato. Porque imagina eu ter que pagar uma multa de um contrato desse. Porque eu duvido que
que contrato, esse tipo de contrato deve ter alguma cláusula em que você pode encerrar o contrato se a outra parte tem alguma coisa que possa manchar a sua reputação.
É que então, os contratos contratação de artista, no geral, é tudo meio bosta, cara, quando você firma contrato. Tanto é meio bosta que se os contratos fossem bons, você não tinha tanto artista esperando terminar um disco. O que nem aconteceu com Sepultura, sabe? O Elan Casagrande caiu fora da Sepultura assim do nada. Quer dizer, eu não acho que é sem razão, porque os caras vão fazer a última turnê. E você tem um músico que é novo. Não é vantagem pro cara ficar numa banda que vai acabar. O cara tá 10 anos no Sepultura, quase. E o cara não vai sair. E, tipo, pra ele não compensa sair e voltar pro Glória. Que é uma banda 1000 vezes menor que Sepultura. E olha que é uma banda relativamente grande, Glória. E aí o cara cai fora. Não sei como que acontece se cair fora e ninguém cobra nada, porque ele não era músico da banda. Ele era contratado. Ele era contratado pela Casagrande. Então, não sei. E assim, contrato de músico no qual o músico cai fora, eu não sei como que ele foi feito pra ele cair fora. Porque no Noturnal, a banda tava parada quando ele entrou. Então, vai se falando que tá parado. Não tem obrigação de fazer as coisas aqui, tanto que os caras estavam ensaiando. E surgiu essa vaga na Armored Down, que eu duvido que o cara pagava mal pra ele. Duvido. Que o Red Down soltava uns 4, 5 pau assim, tranquilo na mão do cara.
No mundo, sabe? Mesmo que não fizesse show, nem nada disso.
E aí, os caras realocaram para os Estados Unidos, que eles tentaram fazer show e não deu certo. Aí tentaram entrar no Summer Breeze da Alemanha, também não deu certo. E se tudo der certo, ele não vai entrar em festival nenhum. E, bom, esse foi o nosso giro de notícias. Espero que vocês tenham gostado. Aqui nós estamos quase em 1h30. Mas eu vou dar mais, vai ficar um pouquinho menor quando a gente for editar. E César, tem alguma última consideração?
Cara, alguma última consideração? Não tenho. Eu tinha uma piada, mas era uma piada muito ruim, porque ela só funciona em inglês, então deixa quieto.
Pois é, e a gente sabe que nem sempre nossos ouvintes são poliglotas. E é isso, gente. Contatos, contato@grandcast.com.br, se vocês quiserem entrar, mandar e-mail pra cá. Eu demoro, mas eu respondo nos e-mails. Eu tenho grandcast.com.br, pra você dar um page view pra gente. Ajuda bastante, dando uma olhada lá. Se vocês também forem para o Groundcast em qualquer rede social, menos no Instagram, que é Groundcast Brasil. E é isso, galera. Um grande abraço para todo mundo e nos vemos na próxima semana.